e que é referido como uma grande possibilidade para conciliação da vida pessoal e familiar, não tem sido essa a grande recolha de informação da ACT. Tem servido para as empresas, do que temos até agora, e são dados provisórios, tem servido para as empresas preferirem ter as senhoras em casa a trabalhar e também para as próprias mulheres entenderem que essa conciliação é facilitada e num primeiro momento preferirem ir para casa, o que também não é saudável em termos de segurança e saúde no trabalho. Mais de 2,5 dias em casa começa a ser perturbador e a ter consequências mentais e de isolamento, etc, etc. São questões que é preciso ter em conta. Não é tão simples assim e precisa de ser mais regulado, precisa de ter atenção que o afastamento do local de trabalho e dos contactos com os outros colegas e com as equipas também produz impactos negativos na evolução e nas oportunidades dadas às mulheres e aos homens também, mas dadas às mulheres que têm essa maior, sofrem esse impacto mais negativo, e gostaria de deixar essa reflexão para uma melhor e maior regulação e mais fina malha legal relativamente a outros aspectos indiretos de discriminação. Muito obrigada, foi muito honroso estar aqui, muito gosto e muito interessante já. Parabéns às minhas colegas anteriores que fizeram extraordinárias apresentações. Parabéns também à subcomissão, muito obrigada.
Muito obrigada, doutora Fernanda Campos, pela sua intervenção, e de facto está a ser um debate, como antevíamos, muito, muito plural, muito eclético e com abordagens muito diversificadas que só enriqueceram aquilo que pretendíamos, que era, no fundo, termos aqui informação e análise informada e esclarecida, para que depois também a nossa atuação enquanto deputados seja uma atuação ainda mais conhecedora, porque de facto a ação política deve ser sempre precedida do conhecimento, e é esse conhecimento que estamos hoje aqui a beber e a absorver com as vossas análises, vossas inteligentes e lúcidas abordagens, como aconteceu agora mesmo com o ACT, onde é fundamental o olhar atento que revelou a exigência para o cumprimento da legislação em termos de condições de trabalho e de saúde e higiene, e ao mesmo tempo todo este tempo de Covid que existe, de facto, da parte dos serviços e dos organismos públicos, uma especial atenção e um trabalho mais exigente e mais complexo. De facto, a questão do teletrabalho é uma questão muito importante. Se, por um lado, apresenta muitas vantagens e muitas virtualidades, e muitos países desenvolvidos já há alguns anos têm vindo a disseminar esse instrumento, a pandemia acelerou esta possibilidade do teletrabalho, agora até a tornou obrigatória, mas a verdade é que temos aqui também um lado lunar para o qual temos de estar atentos, tendo em conta que para as mulheres o teletrabalho pode significar um regresso ao espaço privado, ao espaço doméstico, e implicará sobrecargas e de múltiplas conciliações que serão também complexas, tendo em conta que a questão do cuidado, do apoio aos filhos, do apoio aos trabalhos de casa, o apoio aos idosos, entre outras tarefas do ponto de vista familiar, podem criar de facto uma sobrecarga excessiva e voltar aqui a um duplo confinamento, o confinamento de estar em casa e o confinamento para o espaço privado, sendo que essa foi uma luta de mais de 40 anos para que as mulheres possam ganhar o espaço público que é seu por direito para a tal democracia plena que há pouco falei. E eu passava de imediato à doutora Helena Leal, da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal. Agora este último segmento será o segmento mais dedicado ao mundo da Confederação, ao mundo sindical e ao mundo também muito atento aos direitos dos trabalhadores. E doutora Helena Leal, ao longo das intervenções aqui preferidas, quer pela OIT, quer pela plataforma, entre outras entidades, foi bem identificada a questão dos impactos muito severos que a atividade do comércio está a sofrer, com as medidas restritivas, com os sucessivos confinamentos, seja em Portugal, na Europa ou no mundo. É um setor que está, de facto, sob grande ameaça e tem tido efeitos que podem ser devastadores, não fora as medidas de compensação económica que os diversos Estados-membros e Portugal têm vindo a adotar, mas o que é certo é que, do ponto de vista desta área, as mulheres são, de facto, aquelas que sofrem também mais restrições, tendo em conta que são setores com uma grande representatividade das mulheres. Como é que podemos lidar com esses impactos? Quais são os maiores desafios? Que medidas e o impacto das medidas já adotadas em termos de orçamento de Estado são suficientes, não são suficientes, ou seja, qual a análise que fazem e quais as propostas e recomendações e alertas que nos deixam? Iremos ouvir com redobrada atenção a intervenção da doutora Helena Leal e desde já agradeço a sua presença em nome da Subcomissão da Igualdade.
Boa tarde a todas e a todos. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite que foi endereçado à Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, CCP, que aqui represento, para participarmos neste evento, que nos parece extremamente oportuno, tendo em conta o contexto em que nos encontramos durante o ano 2020 e aquele em que, infelizmente, continuamos a viver, agora numa fase de novo confinamento. Como aqui foi, aliás, referido pela oradora anterior, as questões do teletrabalho e do aumento do teletrabalho foram um dos principais impactos da pandemia e, portanto, é nele que eu focarei a minha intervenção. Antes de mais, importa referir que a CCP reconhece as dificuldades porque as mulheres estão a passar, em particular nesta fase. Eu gostaria de começar a minha intervenção fazendo algumas referências a um inquérito que não foi ainda aqui referido, que foi realizado pelo Eurofound, a Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho, realizado o ano passado, em 2020, e contemplou duas rondas de inquirição. Uma que foi realizada em abril e, portanto, numa fase de confinamento, e a segunda realizada já em julho, que, numa fase já de alguma abertura da economia, e, portanto, o que a Fundação tentou fazer foi comparar um pouco aquilo que seriam, aquilo que foi a situação dos respondentes em ambas as fases. Este inquérito traz algumas conclusões interessantes no domínio do impacto da pandemia Covid-19 na vida profissional das mulheres a nível da União Europeia, daí as minhas referências, e inclui algumas conclusões no tocante à conciliação entre a vida profissional e a vida familiar, bem como a forma como as mulheres utilizaram o teletrabalho. Portanto, isto além de analisar alguns níveis de satisfação em termos de qualidade de vida, que obviamente impactuam no desempenho profissional das mulheres. Entre as conclusões a que o inquérito chegou, eu gostaria de destacar aqui algumas. Antes de mais, em ambas as rondas do inquérito, portanto, tanto realizado em abril como realizado em julho, a questão da fragilidade financeira provocada pela crise foi mais identificada pelas mulheres do que pelos homens. Ou seja, e por motivos que aliás já aqui foram elencados pelas oradoras anteriores, as mulheres sentiram-se mais expostas a este problema do que os homens, mais ameaçadas, quer pelo risco de perda de emprego, pela dificuldade de encontrarem um novo emprego, pelas questões de redução de salários, de redução de horas de trabalho, etc. Na segunda ronda, ou seja, já de julho, apesar de ser uma fase em que já havia alguma reabertura dos estabelecimentos e da economia em geral, as mulheres continuaram a relatar mais dificuldades em conciliar o trabalho com a vida pessoal e familiar. E apesar de alguns homens também o fazerem, as mulheres terão sentido mais este problema do que os homens. Constatou-se também que, apesar de tudo, o impacto negativo desta questão diminuiu entre abril e julho. No entanto, diminuiu menos para as mulheres do que para os homens, ou seja, as melhorias que sentiram, ainda que neste impacto negativo, foram menos sentidas por elas do que por eles. Portanto, podemos concluir, a partir das respostas dadas, que o impacto negativo desta crise em termos da dedicação ao trabalho foi mais sentido pelas mulheres do que pelos homens, devido à maior dificuldade por elas sentida em conseguirem assegurar uma boa conciliação entre a sua vida profissional e a sua vida pessoal e familiar. Ainda neste domínio da conciliação, este trabalho do Eurofund traz uma conclusão preocupante e que já aqui foi parcialmente referida também por uma outra oradora. É que a crise do Covid-19 pode representar um sério risco de um atraso de décadas nos ganhos, ou seja, na evolução que se atingiu ao longo das últimas décadas em termos de igualdade de género, porque as medidas que foram adotadas para o controlo da pandemia tiveram como impacto um aumento considerável da percentagem de trabalho não pago feito pelas mulheres. Leia-se, todo o trabalho, que também já aqui foi referido e que nós sabemos, que elas tiveram que assegurar nos seus lares, nomeadamente ao nível dos cuidados dos seus familiares, o acompanhamento dos filhos na telescola, os cuidados aos familiares mais idosos, preparação das refeições e todas as outras tarefas domésticas. Obviamente, este impacto não foi desejado, mas ele ocorreu efetivamente. A este respeito, refira-se que a CCP tem sempre pedido para se criarem condições para que os trabalhadores dos setores que não estão suspensos possam deixar as suas crianças, portanto, aos cuidados de alguma entidade. Porque isto, de facto, também tem um impacto muito considerável relativamente à possibilidade das mulheres continuarem a exercer as suas funções quando o teletrabalho não é possível, nomeadamente em vários dos setores que nós representamos, desde logo o comércio. Complementarmente à informação que eu retirei deste inquérito, falei também com algumas das minhas colegas e amigas, relativamente às suas experiências em teletrabalho. E, de facto, esta realidade da problemática da dificuldade de conciliação está comprovada, sobretudo de uma forma mais grave para quem tem famílias mais numerosas, com filhos mais pequenos e com pais, lá está, os ascendentes também a seu cargo. Esta questão, obviamente, também é relevante para os empregadores, porque, tendo, desde logo, quando tem um impacto negativo sobre o nível de produtividade dos mesmos. Portanto, esta questão, no que diz respeito ao teletrabalho, temos questões, já referirei a seguir, há vantagens, mas nós também reconhecemos que há desvantagens, e depende muito dos setores. Ora, sabemos é que o teletrabalho é uma realidade que veio para ficar, nas profissões em que, obviamente, é possível. E a CCP reconhece que é uma realidade com vantagens, mas também com desvantagens, em que ainda existem zonas cinzentas que importa clarificar. Importará, portanto, como também já referido, que se elabore uma regulamentação adequada, a qual venha assegurar, nomeadamente, a utilização de ferramentas que permitam uma melhor definição das fronteiras entre o trabalho e a vida pessoal e familiar. A questão do direito a desligar é uma delas, mas não é a única. Relativamente aos desafios para as empresas ligadas ao teletrabalho, nós temos desde logo a fundamental que é, há setores e atividades que não são compagináveis com a prestação de trabalho à distância. Não é simplesmente possível. A CCP, enquanto representante de um conjunto de setores muito diferentes, incluindo o do comércio, e um leque muito diversificado de serviços, tem tido nesta fase a difícil tarefa de apoiar os seus associados em todas as frentes, ou seja, desde o acesso aos apoios extraordinários e às vendas online, que tiveram de facto um crescimento exponencial nos últimos meses, no último ano em concreto, há também setores que tiveram que se debater com sérias restrições à sua atividade, o próprio comércio não alimentar, nomeadamente com negócios e estabelecimentos com porta aberta. Também tivemos que dar todo o apoio aos setores que tiveram que fazer uma passagem rápida ao teletrabalho, nos setores, obviamente, em que tal foi possível, e também aqueles setores em que houve um incremento brutal do teletrabalho, apesar de já aí existir uma realidade anterior. Sabemos que estamos hoje, em 2020, numa situação muito pior do que estivemos em 2020, para uma série de setores que tiveram, nomeadamente, outra vez que fechar os seus estabelecimentos ou que suspender a prestação dos seus serviços, o que terá, obviamente, previsíveis impactos muito negativos nos trabalhadores dos setores que representamos. E refira-se, como também aqui já foi referido, que, só a título de exemplo, no comércio, o número de trabalhadoras é muito significativo. Portanto, isto é um risco perigosíssimo de perda de postos de trabalho por parte das mulheres. Falando ainda do teletrabalho, num cenário futuro em que sabemos que se afigura de intensificação desta forma de prestação de trabalho, as empresas, obviamente, terão que dispor de financiamento e de aconselhamento suficientes para implementarem estratégias que assegurem os meios e os recursos necessários para que esta forma de trabalho seja positiva não apenas para as empresas, mas também, obviamente, para quem está a prestar o trabalho à distância. Outra dimensão em que o investimento se afigura determinante é o da qualificação. Sendo certo que existem já setores que têm, inclusivamente, carências de mão de obra. Nestes setores incluem-se, como aqui já foi referido, setores tecnológicos em que há um número inferior de mulheres trabalhadoras relativamente aos homens. Ou seja, também aqui tem que haver uma intervenção, nomeadamente da parte pública e em termos de apoios concretos, que privilegie a participação feminina no mercado de trabalho. Neste caso, relativamente às profissões em que elas estão sobre-representadas. Este esforço deverá passar, a nosso ver, bastante, por atividades direcionadas ao sistema de educação e qualificação, sensibilizando e informando para as potencialidades e para as oportunidades destas profissões tecnológicas, muitas das quais novas e muitas das quais ainda estão por aparecer. Ora, tendo em conta que a crise económica, que ela ainda se arrastará por um espaço de tempo muito considerável, afigura-se fundamental que os recursos financeiros disponibilizados, nomeadamente no âmbito do Plano Nacional de Recuperação e Resiliência, atendam às necessidades de digitalização de todas as empresas, mas em particular das micro e pequenas, porque sabemos que elas se confrontam com uma situação especialmente frágil e grave. No domínio da igualdade de género, deve-se ainda atender aos resultados da investigação desenvolvida pelo recentemente divulgado estudo elaborado pelo Instituto Europeu para a Igualdade de Género, que também já aqui foi referido, os quais revelam que a crise